Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 6, Marcos capítulo 4, versículos 1 a 5 e Lucas capítulo 3, versículo 1 a 5. Pregação de João Batista. Batismo. Vejamos o que nos diz Lucas. A esse tempo, veio João Batista pregando pelo deserto da Judéia. Dizia: fazei penitência, pois que o reino dos céus está próximo. Porquanto eis aqui aquele de quem falou o profeta Isaías, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tomai retas suas sendas. João trazia uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em volta da cintura. Alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Os habitantes de Jerusalém e de toda a Judéia, de toda a região circunvizinha do Jordão, vinham ter com ele, e confessando seus pecados, eram por ele batizados no Jordão. Agora, Marcos. Começo do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está no profeta Isaías. Eis que envio à tua frente o meu anjo, e ele te preparará o caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tomai retas suas sendas. João esteve no deserto batizando e pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados. Toda a Judéia e todos os habitantes de Jerusalém vinham ter com ele, e confessando seus pecados, eram por ele batizados no Rio Jordão. Lucas. No 15º ano do império de Tibério César, sendo governador da Judéia, Pôncio Pilatos, tetrarca da Galiléia, Herodes, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Filipe, irmão de Herodes, e tetrarca de Abilina Lisânias, Anás e Caifás, sacerdotes magnos, o Senhor fez ouvir sua voz no deserto a João, filho de Zacarias. E João percorreu todas as cercanias do Jordão, pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas sendas. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e todas as colinas serão arrasadas. Os caminhos tortuosos se tornarão retos e os acidentados se aplanarão. E toda a carne verá a salvação do Senhor. Os homens se servem dos termos que lhes são compreensíveis e os empregam como podem. A palavra de Deus, o mesmo é que a inspiração divina. A palavra de Deus é o mesmo que a inspiração divina. Deus não se comunica diretamente com os homens. Por mais puro que seja o Espírito encarnado, o invólucro carnal ergue intransponível barreira entre ele e a divindade. Mas o Senhor envia os grandes Espíritos e, inspirando-os diretamente, os constitui órgãos transmissores de suas vontades. Deus nunca falou a João, como nunca falou a nenhum dos profetas, que uns eram médios videntes e audientes, outros inspirados de acordo com a elevação dos seus espíritos. João, em tempo oportuno, recebeu no deserto a inspiração para dar começo ao desempenho da missão que lhe tocara. E inspirado ainda pelos Espíritos superiores, foi que percorreu todas as cercanias do Jordão, pregando um batismo de penitência e batizando nesse rio todos os que com ele vinham ter e confessavam seus pecados. Era um Espírito superior em missão na terra, constituindo esta, como ele o disse, em abrir os caminhos e aparelhá-los, a fim de que mais facilmente a luz se pudesse fazer. Pelo seu caráter ríspido, pelos seus costumes e hábitos, em contraste com os dos contemporâneos, chamava sobre si a atenção de todos. Sua palavra severa e rude forçava os homens a se penitenciarem seriamente. Preparava, sim, os caminhos do Senhor, preparando os do seu Cristo. Era a cabeça do rebanho a caminhar à frente, agitando a campainha, para que todas as ovelhas perdidas percebessem de que lado podia vir a salvação. A confissão nesta época, como mais tarde nos primeiros tempos do cristianismo, se fazia diante de todos, publicamente e em voz alta. Despertava assim profundo sentimento de humildade, porquanto demanda grande desprendimento o ousar alguém confessar diante de todos as suas faltas, torpezas, as infâmias que podem germinar no fundo do coração humano. Era uma barreira oposta às recaídas, pois que o homem que sabe serem conhecidos seus pensamentos mais secretos, seus maus pendores, refreará sua natureza, a fim de evitar as suspeitas em que o incorreria ao menor desvio. A confissão era pública, feita em voz alta, e então Deus a ouvia. Estas palavras, todo vale será aterrado, todas as montanhas e todas as colinas serão arrasadas, os caminhos tortuosos se tornarão retos e os acidentados se aplanarão, se aplicam à subversão moral, à ressuscitação moral, à renovação moral que a doutrina de Jesus havia de operar e ainda operará por meio do Espiritismo e da missão do Espírito da Verdade. Os vales serão aterrados e se elevarão. As montanhas, cuja fronte orgulhosa tenta deter a marcha do progresso, serão arrasadas. O nível passará pela natureza toda, elevando os pequeninos, rebaixando os grandes, dando a cada um a medida exata do que lhe caiba. E toda a carne verá a salvação de Deus, isto é, todo homem que praticar a lei ensinada por Jesus e a sua moral sublime atingirá o fim. Na época em que começou a pregação de João Batista, Herodes já tinha morrido. Por que motivo então Lucas designa pelo nome de Herodes o seu sucessor? Para os judeus daquela época, o nome Herodes ficara sendo típico. Designa aqui Antipater. Graças a Deus.